posição a, no quadro do debate sobre o programa de governo, os ministros apresentarem e debaterem os objetivos a que se propõem através de uma audição individual nas comissões parlamentares respectivas. Isto aqui é que eu ainda não percebi um argumento do PS, ou já agora do PSD, contra uma coisa que está no programa do 22º Governo e que estava no programa com que a senhora deputada Isabel Moreira se apresentou a eleições em 2019. E, portanto, podemos limitar, podemos dizer que não é no decurso do mandato,
desculpa,
mas que é
no debate
sobre
o
programa do governo. Vocês tinham isto no programa. Não desequilibrava o sistema nesta altura. Não era péssimo nesta altura. Não ajudava ao aumento do populismo nesta altura. E agora, sim, em 2023, o que é que mudou, a não ser o PS estar há mais tempo no governo e com mais medo destas situações? Mas, ok, o LIVRE aceita esse compromisso.
Senhores deputados,
o LIVRE aceita o compromisso
e depois voltamos ao PS.
E mudamos a nossa formulação para que ela seja exatamente igual àquela com que o PS apresentou a eleições em 2000. Não, mas é isso. Mas mudamos. Passamos a ter a formulação igual. Está bem, mas queria só perceber qual é que era o argumento. Quer dizer, o argumento é esse. Queremos isso, mas não na Constituição. Pronto, está bem.
Se não se importarem, senhores deputados, agora eu iria passar ainda, antes de passar novamente a uma nova ronda, ao Chega, se entender falar. Não? Muito bem. Então, assim sendo, voltamos ao Partido Socialista.
É só muito telegráfico. Não se pode argumentar porque é que mudaram de ideias quando a proposta era outra coisa completamente distinta. É só para repor um bocadinho o rigor. A proposta que constava é do programa do 22º Governo era que viesse ser apresentado o programa do Governo à Assembleia da República no âmbito da sua discussão. Ora, desde logo, conceptualmente, para haver programa do Governo, já tiveram todos os ministros de ter tomado posse, porque o programa do Governo só é aprovado após esse momento. Portanto, a audição prévia, e portanto aqui é explícita a proposta do LIVRE, iniciam-se com a sua posse após a audição na Assembleia da República. E, portanto, é um modelo completamente distinto. E, portanto, aqui o ponto é mesmo, quem é que de onde é que advém essa legitimidade para o exercício de funções? E na proposta que foi apresentada, que constava do programa do Governo, nada se altera no que diz respeito à cadência, à sequência e à forma de início de funções e depois da apresentação do programa do Governo. Portanto, se o LIVRE quiser mudar de proposta e abandonar a sua, está o LIVRE a mudar de posição, não é ao contrário. E, portanto, só para que isto fique claro, a razão pela qual o argumento não procede é porque é um argumento sobre um assunto diferente. Pronto, era só isto.
Novamente, o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, se faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Pois claro que está o LIVRE a mudar de posição, porque isto é a democracia. Nós temos um deputado e para aprovar uma alteração à Constituição precisamos de 154. E, portanto, como vemos que esta não passa, isto não é escândalo, não é vergonha. É exatamente assim que se deve passar. Portanto, não é... Não é uma questão de princípios. Desculpe. Não, o meu princípio é o mesmo antes e depois. O meu princípio é que a democracia deve prevalecer e que devemos procurar compromissos para que ela prevaleça. E, portanto, na verdade, o deputado Pedro Delgado Alves não respondeu foi à pergunta que eu lhe fiz, que é qual é... Não, eu repito a pergunta, que é...
Desculpa, mas diálogos é que não. Cada um, por sua vez, não.
Numa... Então, pronto, nesse caso, estou no uso da palavra, se não me interromperem, não responderei. No caso de uma proposta que não seja tão avançada como a que o LIVRE desejaria. O próprio PS e o PSD, nenhum deles tem dois terços, vai fazer o mesmo, com várias propostas suas. Vão recuar para posições de compromisso. No caso da posição de compromisso ser exatamente aquilo com que o PS apresentou a eleições em 2019, com a diferença de que, em vez de estar no programa com que foram sufragados, podemos todos chegar a acordo de ter um acréscimo de... responsabilização, dignificação democrática e parlamentar das instituições, no caso de pormos o texto exatamente como aquele que está no programa do 22º Governo do PS, o PS tem a porta, continua com a porta completamente fechada ou já a deixa entreaberta? Esta pergunta também é extensível ao PS.
Muito obrigada. Vou passar a palavra à senhora deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada. Eu pedi para falar só para fazer um esclarecimento, porque julgo que sobre a questão de poder haver um momento de apresentação do programa depois do governo estar constituído, digamos assim, por áreas, era aquilo que nós admitíamos, ou seja, não nos chocaria e julgo que, por aquilo que foi aqui colocado e exposto daquilo que é, também julgo que ao Partido Socialista não é isso que choca. E isso, imagino que haja agora um processo em que se possa trabalhar para uma proposta que espelhe isso, sendo que não é necessário ficar propriamente na Constituição, digamos assim, mas enfim. Agora, sobre a outra questão, eu julgo que também dizer que trazer os membros do Governo à Assembleia para eles serem avaliados, digamos assim, de forma não vinculativa, é claro, mas sobre algo que não é da responsabilidade da Assembleia da República, é a responsabilidade do Governo, é uma coisa um bocadinho superficial. Ou seja, nós não conseguimos avaliar, ou não devíamos avaliar, o Governo e os membros do Governo pela quão escorreitos são os seus membros ou quão ágeis são a driblar. Até porque, se assim fosse, isso tem resultados desastrosos também na avaliação política. E, portanto, isso parece-nos que é incentivar uma visão casting, não é? Que não, pronto, que não valoriza, que não ajuda sequer a fazer uma avaliação sobre políticas que, naturalmente, a pessoa que ainda nem sequer está indigitada pode fazer, não é? Ou aplicar. Portanto, esse é que é o ponto para nós.
E ainda o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Sim, Sr. Presidente, obrigado. Só para dizer que nós podemos estar sempre disponíveis para entrar em acordo com tudo. O que não podemos é começar uma proposta a falar de alhos e acabar a falar de bugalhos. Essa é que é a questão. Porque é assim, vamos a ver, aquilo que se está a propor para entendimento, em primeiro lugar, não tem nada que está na Constituição, sequer. Primeiro, em segundo lugar, mais importante do que isso, não tem nada a ver com o que é que está proposto. O que é que está proposto tem que ter um pressuposto intelectual prévio. Quer dizer assim, nós, LIVRE, achamos que os ministros, os membros do Governo, só depois da audição da Assembleia da República é que tomam posse. Pronto, é uma proposta. Nós discordamos todos com essa proposta, já argumentamos. Não é possível agora chegar e dizer assim, não, mas nós estamos disponíveis para chegar a um entendimento com uma coisa que não tem nada a ver com isto, que é já tomaram posse, já estão em funções, então vêm aqui, que não tem nada a ver com isso, não é? Essas são coisas completamente distintas, de todos os pontos de vista, apesar de serem as mesmas figuras e no mesmo edifício que é a Assembleia da República ou o Palácio de São Bento. Portanto, não, é isso. Se não, parece, lembrei-me agora aqui do Chega, que era a favor das touradas e contra as touradas. Propunha uma coisa que acabava com as touradas e depois afinal era contra. Que eu até disse aqui na altura, nós somos a favor das touradas, hashtag só que não. Ou seja, não se pode dizer assim, chegar ao limite de dizer assim, pronto, nós vamos até aí, portanto, é uma proposta. Tem todo o mérito e, aliás, é a proposta que o LIVRE entendeu fazer. Com certeza no processo de reflexão prévia. Nós discordamos dessa proposta. Isso que estamos agora a discutir é outra coisa que não tem nada a ver com o que aqui está. Só isso.
Muito obrigada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para
muito obrigado.
Espero.
Telegraficamente, respondendo ao repto, concordando também em parte com o que o Sr. Deputado André Coelho Lima já deu nota, não nos parece que seja matéria que tenha que constar do texto constitucional, mas deixo uma sugestão. Alguns entre os artigos 214 e 217 do Regimento, que por acaso está a ser revisto, eis o local que pode ser utilizado para colocar a previsão da vinda prévia dos membros do Governo que são empossados no quadro de uma discussão do programa do Governo, que não no texto constitucional. Temos até uma forma alternativa, que não rigidifica com a inserção do texto constitucional e que permite testar uma fórmula e um modelo. Portanto, não... Não, não, não estou a esbulhar esta comissão das suas, de uma área de intervenção, pode tratar-se ali no grupo de trabalho ali ao lado.
Senhor Deputado Rui Tavares, quer ainda utilizar? Sim, faz
sim,
favor.
Quer dizer, acho que tem sido o hábito, é que o proponente fecha, e queria começar por rejeitar a descrição que o deputado André Coelho Lima faz daquilo que é o normal processo democrático. Se a proposta fosse sobre alhos e se mudasse para bugalhos, a proposta não seria sobre fiscalização do Governo pela Assembleia da República e continua a ser sobre fiscalização do Governo pela Assembleia da República. Não seria sobre audições aos ministros antes da sua plenitude de funções e continua a ser sobre audição a ministros, a membros do Governo, antes da plenitude de funções. Portanto, desculpe, quer dizer... Não, mas o Governo, na sua totalidade, antes do programa aprovado pela Assembleia da República, não está em plenitude de funções. Portanto, estamos...
Mas posso.
Está bem, mas O que estamos a falar é que, antes de uma plenitude de posses, enquanto ministros e ministras, já estão a vir à Assembleia da República. Portanto, continua a ser, quer dizer, pode ser... Não, os alhos não se transformam em bugalhos assim, quer dizer, continua a ser a mesma coisa. E, aliás, se essa fosse a contraproposta, iria contra as objeções que apresentaram. De qualquer forma, fica claro que, num processo de revisão constitucional, e sendo que numa altura em que vivemos uma crise de representação, reconhecida por todos, aliás, e em que, nos 50 anos do 25 de Abril, podemos aumentar as nossas ferramentas de escrutínio democrático, até exemplo do que se passa em outros países, exemplo do que se passa na União Europeia, em que nós nos inserimos, os dois maiores partidos não o querem. Podemos tentá-lo no quadro da revisão do regimento, veremos o destino que leva. Mas também vos assinalo uma coisa: se por acaso conseguirmos terminar esta revisão da Constituição e a conseguirmos terminar a tempo dos 50 anos do 25 de Abril e a formos aprovar ali, já são dois grandes se's, mas o maior se ainda é: vamos aprová-la ali na sala plenária da Assembleia da República, e o que temos a oferecer às pessoas é uma Constituição que muda qualquer coisa nos metadados, muda qualquer coisa nas questões relacionadas com a pandemia e muda onde está direitos do homem para direitos humanos. Vejam lá se é mesmo isto que queremos apresentar aos nossos concidadãos no quadro do momento político que estamos a viver. E se não lhes queremos apresentar mais um bocadinho de avanço democrático em absolutamente nada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares. E então agora o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não era para intervir novamente, mas como o deputado André Coelho Lima está sempre a invocar o nome do Chega em todas as suas intervenções ultimamente, sou obrigado a deixar bem claro que o Chega é a favor de todas as tradições culturais portuguesas, incluindo a tauromaquia, para que não fiquem qualquer dúvida. Obrigado.
Muito obrigada. Concluímos a apresentação deste artigo e eu passava ainda ao Chega para apresentar o artigo 188, se estivessem de acordo. Se faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 188, esta proposta é bastante simples. Por uma questão de transparência, mas também para haver algum formalismo associado ao acto, consideramos que o programa de governo deve ser publicado em Diário da República, assim se pugnando por uma maior transparência e compromisso. Devemos fazer o que estiver ao nosso alcance para que os cidadãos e eleitores possam ter acesso facilitado a toda a informação que considerem relevante para o exercício dos seus direitos cívicos e políticos. E se é verdade que o Governo costuma publicar o seu programa no próprio site, no entanto, consideramos que esta publicação também deve ocorrer em Diário da República. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora os partidos que não têm proposta. Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Delgado Bafos.
Só dar nota que, eventualmente, a ser inserido alguns, talvez fizesse mais sentido no artigo 119, que é onde se regulam as publicações no Diário da República. É discutível se a forma de aprovação do programa do Governo é uma resolução do Conselho de Ministros, em caso que seja, teoricamente, já seria obrigatória a sua publicação nos termos da lei formulário, mas, em qualquer caso, de facto, eles são de publicitação generalizada, podem não estar no Diário da República, e, portanto, também não há razão para que não estejam. Mas, de facto, aqui a questão de inserção sistemática, diria que é uma norma que... Até hoje penso que nenhum programa do Governo fica oculto e num local seguramente ele é publicado, que é no Diário da Assembleia da República, porque ele tem que ser aqui entregue e obrigatoriamente é publicado na primeira série do DAR. Portanto, tem sempre publicitação.
Muito obrigada. Sr. Deputado André Coelho Lima, se faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Dizer também que nos parece uma alteração desnecessária, mas que não choca de forma nenhuma que seja feita. Enfim, publicidade a mais não prejudica, estar no Diário da República não vem mal nenhum ao mundo, muito embora achemos desnecessário, é algo que poderemos pensar daqui até à altura da votação na especialidade.
Muito obrigada. Senhor Deputado...
João.
João Coutinho Figueiredo, Iniciativa Liberal, se faz favor.
Muito
é
bem.
É cansaço. Peço desculpa.
Não tem muito que de quê. Pois, se invocam transparência, como é que podemos estar contra? Se... Dizem que isto é que vai proporcionar maior acesso das pessoas ao programa de governo. Só demonstra que o eleitorado com que o Chega contacta é bastante diferente do eleitorado com que eu contacto, que era incapaz de ir ao Diário da República e ver se o que é que lá está do programa de governo. E sim, alguns, também não muitos, eram capazes de ir ao site do Governo ver o programa que lá está. Como tenho aqui dois argumentos, um a favor e outro contra, vale o mais importante de todos, que é para que é que é de acrescentar